As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Um antigo caminho de acesso à Albufeira em Vila Nova, na Serra de Tomar, foi vedado por particulares. O caso foi denunciado à ERTE por António Rodrigues Lopes, que refere que a situação é tanto mais grave quando estamos a falar de um acesso com enorme peso histórico por estar relacionado com a Barca do Loureiro, a estrada fluvial que ligava os concelhos de Tomar e Abrantes desde pelo menos o século XIX. António Rodrigues Lopes, que considera esta situação um abuso e uma ilegalidade, já fez chegar o caso ao conhecimento do Presidente da Junta da União de Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira. O autarca de Freguesia não tem dúvidas. Em declarações prestadas à ERTE, Américo Pereira refere que este é um caminho público e que aquilo que se verifica, de momento, não será mais do que um mero equívoco dos proprietários dos terrenos confinantes com o mesmo.
A Junta também recebeu, na passada semana, uma participação relativamente a essa matéria e nós já nos deslocámos ao local e verificámos que, efetivamente, os proprietários dos terrenos confinantes colocaram ali uma rede para impedir o acesso à água. Eu penso que isso se trata de um equívoco, e por uma razão muito simples, porque às vezes acontecem essas situações, pessoas que vêm de fora, nomeadamente estrangeiros, ao comprarem as propriedades e nem sempre são devidamente informados, e eles erradamente procuram rodar o acesso ao rio. Neste caso em concreto, estamos na presença de pessoas que são de Vila Nova e conhecem perfeitamente a história. A Barca do Loureiro tem um caminho imemorial, portanto não se sabe há quantos anos é que existe aquele caminho. Era um caminho importantíssimo até há relativamente pouco tempo, onde se fazia o atravessamento para a zona de Bilcas, para o concelho de Abrantes. E esse atravessamento era quase direito diário, mas particularmente com mais incidência nos fins de semana, porque que havia o mercado da Serra, onde muitas das pessoas vindas de lá, como é sabido, aquela zona de Biocas e Soto é fortíssima na tecelagem, porque havia lá muitos estiados, e realmente as pessoas vinham de lá para cá portanto, trazer as coisas e receber encomendas, e também é muita gente aqui da Serra lá, aos próprios ateliês, às próprias oficinas das pessoas, mandar fazer os seus trabalhos. Portanto, trata-se de um caminho muito antigo, e eu penso que isto deve-se meramente a um equívoco. Nós ainda não tivemos a oportunidade de falar com os proprietários dos terrenos confinantes. Pronto, isto há de ser certamente um equívoco, e que nós iremos resolver a situação com alguma facilidade, porque caso contrário teríamos na presença de uma coisa muito grave, aliás, que a própria APA teria que tomar as devidas medidas. Mas eu penso que eventualmente não haverá a necessidade de recorrer a nada em especial, porque falando com os proprietários eles perceberão facilmente que estamos na presença de um caminho público e que não pode ser vedado conforme eles o fizeram.
O processo de retoma da atividade assistencial continua de forma progressiva a ser levado a cabo no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Finalizado o mês de julho, os números demonstram um aumento da atividade em todas as valências de prestação de cuidados de saúde face ao mês anterior. Foram realizadas mais consultas, mais cirurgias, ainda mais atendimentos no serviço de urgência, assim como sessões do hospital de dia, e houve também mais internamentos. Desde maio que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, mês após mês, aumenta a sua atividade assistencial. Esta retoma progressiva da atividade clínica acontece garantindo as condições de segurança para os doentes e para os profissionais de saúde, com a definição de circuitos e cumprindo as regras de proteção estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde. As consultas médicas no mês de julho tiveram um acréscimo de 12% face ao mês de junho. No mês de julho foram realizadas um total de 13.634 consultas, mais 1.514 do que as realizadas no mês anterior de junho. No âmbito da atividade cirúrgica programada, foram realizadas no decorrer do mês de julho 529 cirurgias, a que acrescem 129 cirurgias urgentes, num total de 658 realizadas. As sessões do hospital de dia realizadas também no decorrer do mês de julho tiveram, por seu lado, um aumento de 14%, com um total de 2.403 sessões realizadas. O internamento teve também um acréscimo, neste caso de 9%, face ao mês de junho, com um total de 1.097 internamentos. O número de atendimentos nos diferentes serviços de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo tiveram também um aumento de 16% no mês de julho, face ao mês de junho, com um total de 8.837 atendimentos. Apesar da retoma progressiva da atividade assistencial apresentar um aumento dessa mesma atividade, estes números continuam, no entanto, a evidenciar uma redução significativa face ao período homólogo de 2019, fenómeno, aliás, que é transversal a todo o Serviço Nacional de Saúde e consequência do estado de pandemia que ainda se atravessa.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Não há registro para novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas na região. Assim, o Aces Médio Tejo totaliza um total acumulado de 481 pessoas infectadas desde o início da pandemia, 292 recuperadas, 59 pessoas em vigilância ativa e 15 óbitos. Nos 11 concelhos do Aces Médio Tejo, Tomar registra 135 casos positivos, seguido de Orém com 115, Torres Novas 64, Abrantes 51, o Entroncamento com 45 e Mação com 25. Seguem-se Alcanena com 22, Vila Nova da Barquinha com 10, Ferreira do Zezer 8, Constância 4 e Sardual 2. Mação é o concelho do Médio Tejo com mais pessoas em vigilância ativa neste momento, 18, seguido o Entroncamento com 15, Torres Novas com 14, Abrantes com 5, Tomar com 4, Orém com 3, Vila Nova da Barquinha 2 e Constância com 1 caso. Ferreira do Zezer, Alcanena e Sardual não têm pessoas em vigilância ativa.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Foi assinado no passado dia 4 de agosto, em São Pedro do Sul, o protocolo entre o Turismo Portugal e o município de Tomar, com vista à concessão de um parque de autocaravanismo para o Agroal. O protocolo, na sequência da candidatura ao programa Valorizar, prevê a concessão de um financiamento não reembolsável de mais de 99 mil euros, 70% do valor elegível, e 142 mil euros de um investimento global previsto de 263 mil euros para a implementação do projeto. Trata-se de mais uma das várias componentes de um processo mais vasto e que é composto por vários projetos que visam requalificar aquela que é a margem de Tomar do Rio no Agroal, já que, do lado do Conselho de Orém, há muito que o município promoveu essa requalificação. António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, freguesia onde se insere o Agroal, reconhece que a pandemia atrasou todo o processo, mas admite que será possível, depois do verão e da época balnear, iniciar a requalificação desta zona ribeirinha.
O processo encontra-se a andar. O Covid veio aqui atrasar muitas coisas, e esta foi uma delas. Isto é um trabalho já com alguns anos. Todas essas coisas demoram, mas finalmente vê-se a luz ao fundo do túnel, e esperemos que a curto prazo possamos dar início a estas obras de requalificação do Agroal, tanto da zona ribeirinha como de toda a parte que vamos fazer de ligação da zona ribeirinha cá acima à Curva Grande, onde ficará um parque, e essa ligação será feita com um passadiço, com miradouros, para quem deixa tenha um caminho mais acessível do que dar a volta toda pela estrada, que torna a descida algo perigoso, ainda por cima, porque está sempre repleto de carros de um lado e do outro da estrada, apesar dos blocos de cimento que foram colocados pelo serviço da Câmara para ver se as pessoas respeitavam um pouco mais a sinalização lá colocada, e mesmo assim é complicado. Vamos ver se desta forma com o parque, se conseguimos que as pessoas percebam a ideia, e requalificar toda a zona ribeirinha, que isto já é um desejo com mais de 20 e muitos anos, agora há uns anos desta parte existe a vontade da Câmara de trabalharmos em conjunto, tem que se aproveitar quando os ventos estão de maré, não é? E a verdade é esta: se não fosse a questão Covid, neste momento, o ter começado ou não era só uma questão de não estragar a época balnear que está agora a decorrer. porque isto é por fases e já existem fases aprovadas. E então todo este processo está dependente de, estamos a falar de prazos que maioritariamente têm a ver com a questão do Covid, têm a ver com algumas datas, mas nem tanto por aí, porque se não fosse toda esta questão de volta a retirar Covid, isso já estaria em andamento.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, deteve 3 homens com idades compreendidas entre os 20 e os 61 anos por tráfico e cultivo de estupefacientes. No decorrer de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes que durou cerca de uma semana, onde foi possível apurar que os suspeitos cultivavam cannabis num anexo à sua residência em Almeirim, para depois comercializar o produto estupefaciente, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de diverso material. 25 plantas de cannabis, 6 balanças de precisão, 3 armas brancas, 2 carabinas, 1 caçadeira, 18 cartuchos, 17 munições, 31 frascos de condicionamento e embalamento de estupefacientes, um aparelho de secagem para plantas e vários produtos ligados ao cultivo de cannabis. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almeirim. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial do Cartacho, deteve no dia 13 um homem de 76 anos por posse de arma ilegal no Conselho do Cartacho, no âmbito de uma investigação pelo crime de detenção de arma ilegal, que decorria há cerca de 2 meses. Os militares da Guarda deram assim cumprimento a 2 mandados, um de busca domiciliária e um em veículo, tendo apreendido o seguinte material: 2 espingardas, uma arma de fogo tipo mosquete, uma pistola com carregador calibre 6.35, 12 munições, calibre 6, 35mm. O detido foi constituído arguido e, após ter sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Cartaxo, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois do sucesso da atividade realizada no último dia de julho, que a todos encantou, vai ser de novo possível, na noite do dia 21 de agosto, uma sexta-feira, observar o céu com versos de Os Lusíadas por perto, no magnífico cenário do Planetário de Ptolomeu do Jardim Horto de Camões, em Constância. A ação integra-se no programa Ciência Viva no Verão 2020 e resulta de uma parceria entre o Centro de Ciência Viva de Constância e a Associação da Casa Memória de Camões, e será dinamizada pelo astrónomo Máximo Ferreira e pela professora de português e camunista Ana Maria Dias, de forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, designadamente o limitado número de pessoas presentes. A participação depende de inscrição prévia no site do Ciência Viva. A ERTE se falou, entretanto, com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação Casa Memória de Camões, em Constância, precisamente sobre esta realização.
Estamos a falar de num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O Planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, será realizada atividades que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro Sensível de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e cabonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Tomar é um dos quatro municípios com monumentos classificados como património mundial na região centro, que apresentaram um projeto de programação cultural em rede que se estende até 2021. A Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça e Convento de Cristo vão ser os palcos da maioria das iniciativas do projeto, que junta os quatro municípios a Turismo do Centro e Orquestra Clássica do Centro. Espetáculos musicais com a participação de grupos locais, um festival, uma exposição ou concertos itinerantes são algumas das propostas do projeto apresentada no Convento de São Francisco em Coimbra e que terá a maioria da programação em 2021. Um concerto da Orquestra Clássica do Centro com um solista alcobacense no Mosteiro da Batalha, o festival A Janela na Batalha, com uma programação multidisciplinar, uma exposição que vai integrar a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, Ano Zero, em 2021, um programa de concertos em vários espaços de Tomar, com participação dos grupos locais, são algumas das propostas. Uma atuação do projeto Amália hoje, em Alcobaça, um concerto de fado de Coimbra na Batalha, um espetáculo itinerante que deverá juntar filarmónicas de Coimbra, Orquestra Clássica do Centro e um artista nacional conceituado a revelar, são outros dos eventos previstos no âmbito da iniciativa. Vai ser, entretanto, submetida uma candidatura para uma comparticipação de 300 mil euros de fundos comunitários, porém a iniciativa deverá ter um investimento superior a 500 mil euros. Caso a candidatura não seja aprovada, os municípios já afirmaram que irão avançar à mesma com o projeto.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do programa Estudar na Cidade, que visa apoiar todas as famílias do Conselho do Entroncamento, independentemente da sua condição socioeconómica, o município aprovou, em recente reunião do Executivo Camarário, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25 euros por aluno do 2º e 3º ciclo, 10º ano, e este ano alargado ao 11º ano de escolaridade do ensino público para aquisição de livros e material escolar em estabelecimentos do Conselho aderentes ao programa. A atribuição dos vales escolares abrange cerca de 1.450 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento, prevendo-se um investimento total de mais de 36 mil euros referente ao ano letivo 2020-2021. Este apoio é feito mediante a atribuição de um vale em nome do aluno que estará disponível para levantamento no Gabinete de Apoio à Presidência no espaço do edifício dos Passos do Conselho a partir desta segunda-feira, nos dias úteis, entre as 9 e às 13 horas. Para ser efetuado o levantamento do respectivo vale, deverá ser apresentado o cartão do cidadão do aluno.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Conselho de Alvaiázar, através do Gabinete de Apoio ao Mundo Rural, vai dinamizar uma segunda edição do curso de Iniciação à Apicultura, uma parceria com a empresa Turma de Abelha, a realizar nos próximos dias 26 e 27 de setembro em Alvaiázar. Após uma primeira edição de sucesso, com participantes de vários pontos do país, surge agora esta segunda edição com o objetivo de alargar o número de formandos nesta área, que pode ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento dos meios rurais. A participação no curso implica um pagamento de 50 euros. É também obrigatório o uso de fato apícola, que pode ser adquirido junto da associação. As inscrições podem ser feitas por telefone ou por e-mail da ADECA, Associação de Desenvolvimento Integrado do Conselho de Alvaiázar. No decorrer desta formação, há vários conteúdos a abordar, entre eles a legislação do setor, a apicultura convencional versus apicultura biológica, a biologia da abelha, o comportamento da abelha, a flora apícola, equipamentos de proteção, reação alérgica e tipo de colmeias e material apícola, entre outros. O curso irá decorrer presencialmente com forte componente prática. E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.